Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a advogada e filósofa doutora Cláudia Fânio. Ela traz para a gente uma abordagem jurídica e filosófica a respeito de um tema tão discutido atualmente, que é a corrupção. E você, ouvinte, pode interagir com a gente por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Cláudia. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Sou eu que agradeço.
Doutora, para a gente começar a nossa entrevista, queria pedir primeiramente para a senhora explicar para os nossos ouvintes o que, que nós podemos entender por corrupção.
Jéssica, por corrupção, na filosofia, podemos encontrar várias concepções. Eu vou destacar duas aqui para nós pensarmos juntos. A primeira é a concepção aristotélica. Para Aristóteles, a corrupção é uma mudança de um corpo. O que significa? Para ele mudar, ele tem que se degradar, ele tem que se corromper. Então, o ato de corrupção é um ato que corrompe, que degrada algo. Trazendo para a nossa realidade social, o que, que um ato degrada? Degrada o tecido social, ou seja, as relações sociais. Ele degrada, ele corrompe a lei ou a moral ou os costumes de uma sociedade. Uma outra concepção que eu acho interessante é a concepção léxica do termo. Verificamos que a palavra corrupção tem o prefixo co, como a palavra coabitação, habitar junto, colaboração, laborar junto. Ou seja, a prática da corrupção não é um ato feito isoladamente, como a maioria das vezes nós pensamos. E por que, que isso é interessante pensarmos? Porque hoje a gente só pensa na prática de corrupção dos políticos, mas nós não pensamos nas práticas de corrupção da sociedade em que eles estão inseridos.
E nossa no dia a dia também, né?
E nossa do dia a dia também. Então, enquanto nós não pensarmos na corrupção da sociedade, nós vamos continuar convivendo com essa degradação das regras sociais.
Doutora, fala um pouquinho agora para os nossos ouvintes sobre qual que é a importância desse enfoque filosófico sobre a corrupção.
Jéssica, a filosofia é uma ciência provocativa. Ela provoca reflexão, ela provoca críticas, é uma ciência crítica e, principalmente, ela faz com que a gente pense as causas do fenômeno. Por exemplo, em relação à corrupção, a filosofia pensa o que é a corrupção, qual é a causa da corrupção, fazendo um paralelo com uma ciência próxima, que é o direito. O direito, sobremaneira, atua sobre a consequência do ato, certo? Após o ato de corrupção, punindo esse ato. Já a filosofia pretende pensar qual é a causa da corrupção para podermos agir antes do ato ser consumado. Então, essa acho que é uma boa reflexão e uma boa contribuição da filosofia.
E, doutora, dentro desse enfoque filosófico sobre essa questão, qual que seria a raiz da corrupção na nossa sociedade?
Uma das ideias que nós encontramos no senso comum e nos meios de comunicação é que a corrupção é o resultado mecânico de certa organização social ou política, como se o sistema tivesse contaminado. Eu não compartilho dessa ideia. Existem, sim, organizações que favorecem práticas de corrupção. Contudo, o indivíduo terá sempre a oportunidade de se negar a prática desse tipo. E essa escolha diz respeito à moral, um conceito muito caro para a filosofia.
E, doutora, para os nossos ouvintes entenderem melhor o que a gente está conversando hoje, o que seria essa moral?
Moral, Jéssica, são os imperativos que respeitamos, que decidimos como norteadores de nossas vidas, independente de coerção punitiva. Ou seja, mesmo que não houvesse ninguém fiscalizando. A verdadeira índole moral é aquela que está longe dos olhos de outrem. Contudo, a corrupção é mais do que uma questão moral, é uma questão de ética.
E o que seria a ética daí, doutora?
Ética é a arte do diálogo, é o debate, é o resultado que foi decidido conjuntamente de como queremos conviver. É o zelo pelo que foi decidido. É uma atitude que vai ao encontro a favor da convivência em comum, em detrimento das pretensões pessoais. Eu vou dar um exemplo. No caso do trânsito, se eu tenho a pretensão de pessoal de não chegar atrasada a um encontro, a algum compromisso, eu tenho que sair ou antes do horário ou no horário da minha casa para ir tranquila até o local que eu preciso chegar no horário. Contudo, se eu sair no horário ou um pouco atrasada, muitas vezes isso vai fazer com que eu ou a pessoa burle a lei. Por exemplo, com excesso de velocidade ou outro tipo de atitude, fazendo com que isso prejudique, conturbe a convivência social do que foi decidido, do que é o melhor para todos, no caso, no trânsito. Então, isso é a minha pretensão pessoal de chegar no horário em detrimento do que foi decidido entre todos, que é melhor para todos, é mais seguro, é mais lógico, todo mundo cumprir as regras de trânsito.
E, doutora, o que nós denominamos o chamado jeitinho brasileiro, ele pode ser considerado também uma prática de corrupção?
Não. Acredito que seja uma estratégia de convivência, de convivência e sobrevivência. Porque vivemos numa sociedade, Jéssica, desigual e, em muitos aspectos, desorganizada. Um Estado muito burocratizado e, com frequência, nosso Estado opera com leis contraditórias. Diante dessa realidade, o jeitinho permite que se tenha acesso a direitos que de outra forma jamais se alcançariam. Há situações em que está previsto na sociedade ou no governo, ou no Estado, perdão, para funcionar, porém nada funciona. Muitas vezes, não é? Quando vamos procurar.
Sim.
E o jeitinho viria como socorrer as vítimas dessa ineficiência. Mas, destaco, que essa estratégia pode haver ação ética e não ética. Ela não necessariamente não é antiética. Como eu falei, por quê? Por causa da estratégia de sobrevivência, pelos motivos que eu falei. Por exemplo, uma atitude antiética e não ilegal. Olha que interessante. Avisar um amigo pela rede sobre evitar a blitz da lei seca. Isso está criando uma possibilidade de colocar vidas em risco. A pessoa, mesmo desviando a blitz, ela pode estar, por algum motivo, né? Você está querendo evitar porque você deve ter feito alguma coisa errada. No caso, tomar, né? Ingerir bebida alcoólica.
E hoje nós temos até aplicativos sobre isso também, né?
E veja bem, nós estamos tratando de uma ideia imoral, antiética, mas não ilegal. Porque não há na lei uma prescrição de que se você avisar o outro de que para desviar a lei seca seja uma contravenção. Contudo, é antiética. Nós podemos encontrar, e é um tipo de jeitinho.
Sim.
Outro jeitinho que poderíamos dizer que não seria, então, no caso agora, não é antiético, é driblar algo que seja meramente burocrático, sem que prejudique os outros. Desde que não prejudique os outros, tem situações, como eu falei, você não garante seu direito pela ineficiência do Estado, por burocratização, enfim, outros. Então, mas desde que não prejudique o outro, pode ser um jeitinho que necessariamente não seja antiético. Então, nesse sentido, posso afirmar que não. Categoricamente não é, mas pode levar a atos antiéticos.
E, doutora, por que esse tema da corrupção tem sido sempre tão recorrente no Brasil? Quais são as causas disso?
Eu gostaria, primeiramente, de salientar que não existe país ou sociedade absolutamente imune à prática de corrupção. Só por curiosidade, a última pesquisa da Transparência, da Organização Transparência Internacional, foi divulgado entre 168 países, o Brasil ficou em 76 a colocação. Por curiosidade, a Dinamarca ficou em primeiro. Não, em primeiro não quer dizer que esteja absolutamente imune à corrupção, a Dinamarca, mas, contudo, entre todos os fatores que foram estudados, ele está em primeiro lugar. Mas, por curiosidade, a Alemanha em décimo, por exemplo, os Estados Unidos em 16º. Eu só digo isso que não é muito comentado sobre isso. A gente tem a impressão hoje que...
só aqui que acontece.
É só aqui que acontece, de forma muito...
escancarada.
Escancarada
talvez.
E não é uma verdade absoluta. Uhum. Nós temos ver que... E por último, só para... E por último, temos a Coreia do Norte na lista da transparência. Mas isso por uma curiosidade, porque hoje nós pensamos que hoje nós cresceu a corrupção no país, ou que isso é genuíno em nós. Mas o que está acontecendo é que está aparecendo mais. Todos nós sabemos que a gente teve vários problemas desde a colonização até hoje. Temos casos inúmeros de corrupção. Então, dizer que hoje há mais, que nós estamos com uma sociedade perdida, nesse sentido não é verdade. Ela está aparecendo mais e, nesse sentido, é muito positivo. Também podemos pensar, historicamente, a origem do nosso Estado, a partir de 1534, com as capitanias hereditárias. O que significa isso? O nosso Estado foi formado nesse período, nesse momento, por famílias que dividiram o nosso país. Então, o Estado era privado e essas pessoas, essas famílias, tinham todo o poder, naturalmente. Tinha nepotismo, tinha tudo que não era, nesse caso, ilegal, porque eles podiam. Eram dele aquele pedaço enorme do país, né? Que foi dividido, a princípio, em 14. Mas o que aconteceu com essas práticas? Essas práticas, elas foram mudando, depois passamos por coronelismo, ou seja, se dividiu um pouco mais o território. Só que aconteceu, esses coronéis tinham poder político, econômico e social. Quando veio a República, mesmo com uma democracia formal através do voto, eles faziam com que todos subjugados votassem quem eles queriam. Não? Então, essa prática que o público, e mais, só destacando, desculpa, a questão do coronelismo, quem mandava era o coronel. A lei do Estado poderia existir, mas isso não tinha valor, porque o coronel podia até punir. Então, a população, a sociedade estava à parte, grande parte, ainda existe hoje.
Sim.
A parte do que é a legislação, porque as pessoas não cumprem lei, mas a lei era do coronel, as regras eram do coronel. Então, essas práticas, mesmo com a nossa república, continuaram. Mistura do público com o privado. As pessoas entram e parece que essas práticas de favores, que antes poderia até não ser considerado ilegal e imoral porque eram dona do Estado, hoje elas são imorais, só contudo... Estamos numa república. Então, Sim. acho que esse histórico nosso, ele tem um peso muito grande até hoje.
E, doutora, quais seriam os custos dessa desonestidade do governo e da sociedade para a gente agora?
A mesma organização da Transparência Internacional, como eu falei, ela elenca vários. Como um baixo índice de desenvolvimento humano, Nós sabemos que os países desenvolvidos são os mais corruptos, mas eles ou são porque são corruptos. A impressão é só porque, se entende? É o contrário. Por ser tão corruptos, os desvios fazem com quê? Que nós temos vários desvios e isso prejudica em vários serviços do Estado. Também a mão de obra escrava, o tráfico de pessoas, por exemplo, a destruição do meio ambiente... Porque o que importa com a corrupção é o desvio ou é o jeitinho, ou, no caso, a burla de uma lei ambiental. Então, são várias consequências. Mas a principal delas é ela danifica a corrupção, a democracia. Ela gera uma sociedade cada vez mais desigual. Se você tem pessoas que têm experiências sociais diferentes, escolas diferentes, lazeres diferentes, vidas diferentes, e você quer que elas entrem em acordo para todo mundo respeitar a lei, ela não acontece, como nós estamos vendo hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre a formação social, moral da sociedade. Então, quando você... uma das maiores perdas não é só o dinheiro, os bens, que uma sociedade perde como um todo, como nós sabemos, prejuízos para a educação, a saúde, como sempre citado, porque é desviado os valores. Mas, principalmente, a sociedade desigual que ela gera torna com que as pessoas não participem desse acordo social. E aí não respeitam esse acordo, porque elas não fazem parte desse acordo. Elas não têm essa oportunidade, porque elas não têm esse... Veja bem, se nós tivéssemos uma sociedade mais igual, no sentido qual? Não estou falando só econômico.
De educação
ou social,
também.
Cultural. Cultural, sobretudo, porque elas iriam fazer o quê? Ter mais condições de votar melhor, escolher seus representantes, ou seja, provavelmente teriam os políticos com mais integridade, né? Porque os esses eleitores, além de votarem melhores, digamos, nesses termos, eles iriam fiscalizar mais, iriam ser mais críticos, iriam lutar mais pelos seus direitos, exigir menos corrupção. Não de forma desorganizada ou pontual, como estamos vendo aqui no Brasil, mas sim de forma mais objetiva e mais no dia a dia. Então, um dos prejuízos seria esse, Jéssica.
E, doutora, fala um pouquinho agora para os nossos ouvintes sobre esse enfoque filosófico. Por que muitas vezes essas pretensões individuais se sobrepõem ao que é melhor para a convivência comum?
Podem pensar em algumas ideias, Jéssica. Primeiro, nossa cultura atual admira quem infringe a ética. Subverter os valores éticos é uma meta de sucesso. É o considerado esperto. Vamos ver quantas vezes a gente está em alguma situação e fala, ah, ele é o esperto e damos uma cotação, a sociedade dá uma cotação positiva a essa atitude.
Sim.
E crianças estão vendo esse tipo de reação nossa. E aí nós queremos que elas cresçam e acham que seja positivo não ser esperto. Então, um dos motivos é porque é um valor social hoje corromper. É ser o esperto, é se dar bem, é o cara...
Inteligente.
Inteligente, o bom. É o cara que é até admirado, ou seja, é um valor social nosso.
E que infelizmente se dá bem, né?
Que infelizmente se dá bem. Também, nos dias atuais, acreditamos que querer é poder. Ou seja, não há nenhum empecilho ético mais para a minha ação. Basta eu querer para poder. Por exemplo, se eu estou aqui e quero alguma coisa, entre eu querer e poder, há várias questões que têm que ser analisadas.
Uhum.
Inclusive, principalmente, éticas. Mas isso não é falado, isso não é pensado quando se afirma essa frase, né? Então, as pessoas falam sem pensar. Falei, como assim? Não, você pode querer e não poder. Tem várias implicações no teu querer. Hoje, um indivíduo pensa que querer é poder, se acredita nisso. Também, na Idade Moderna, Jéssica, os homens e mulheres foram lançados nas possessões de indivíduos. Uhum. Isso significa o quê? Que eles foram lançados, inclusive, sem a moral da Igreja. Na Idade Média, existia a ética da Igreja. Eles foram lançados sozinhos. E daí, o que aconteceu com a Idade Moderna, com Descartes, né? Trazendo um pouco da filosofia. Penso, logo existo. Eles pensaram que a razão poderia fazer as vezes que a crença não estava mais fazendo. O homem acreditou que ele poderia racionalmente criar a sua razão. E de que forma que essa razão opera? Através da lei. Então, hoje se pensa o que é certo e errado, se é legal ou ilegal. Em relação ao que a lei disse, é certo
ou
errado.
Não que é moral ou imoral, né?
Sim, exatamente. O que nós trocamos? Uma consciência ética, um sujeito ético por preceitos jurídicos passíveis de punição.
Uhum.
Ou seja, você não faz porque é antiético ou não. Você não faz porque, por exemplo, o que seria ser ético, né? Ser ético não é você estar atrás dos ombros da lei. Ser ético é você pensar nas consequências do seu ato. Quando a gente vai agir, a gente não pensa se está certo ou errado.
Uhum.
A gente deveria pensar o que está certo ou errado. A gente faz o que faz, se está correto com a lei ou não está de acordo com a lei.
E não como que isso vai influenciar a nossa sociedade, né, doutora?
Exatamente.
E, doutora, e como que seria possível, na prática, para a gente evitar, interromper essa prática de corrupção?
Jéssica, existem sociedades eticamente desenvolvidas. A gente sempre fala em sociedades desenvolvidas pensando na questão econômica e social. Mas existem sociedades eticamente desenvolvidas para a gente observar. Nessas sociedades, as crianças, desde sua infância, aprende que qualquer tipo de desejo delas, ou ambição, que seja tentatória à convivência comum, terá que ser abortada.
Uhum.
E, infelizmente, a gente vê que em outras sociedades acontece o contrário, né? Você instiga, você promove outro tipo de comportamento. Trata-se de uma formação moral na sociedade, na escola, na família, de moldar os valores da sociedade. Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui na Copa do Mundo, que provavelmente você também e nossos ouvintes devem ter
acompanhado.
Que foi o caso de, após um jogo, um dos jogos, os japoneses que estavam, então, assistindo o jogo, logo após acabar, eles limparam o seu lugar. Né? Falaram, eles limparam o estádio. Na verdade, eles limparam cada um a sua parte. Por quê? Porque os próximos que virão encontrariam limpo. E isso não estava na lei. Pelo menos nesse caso específico, a gente sabe que não estava na lei. Foi um comportamento ético porque o outro vai chegar e vai estar limpo. Ou seja, quando eu chegar, também vai estar limpo, porque outra pessoa vai limpar. Então, é nesse sentido que, que eu queria só destacar, e nós vamos ainda conversar mais um pouco, da importância de você sair um pouco da questão legal, das nossas discussões atuais, e reforçarmos, conversarmos, falarmos mais sobre educação, não formal necessariamente, mas civil, do nosso comportamento, para que não precisamos de lei, tanta lei. Uhum. Porque as leis, elas podem ser burladas. Se nós continuarmos só reforçando a lei, nós vamos estar... reforçando a lei, nós vamos estar atingindo e trabalhando sempre a consequência do ato, não a causa.
E não educando, né?
E não educando, porque às vezes você educando, você não precisa nem de lei. Não precisa nem de lei. Então, a gente pode ver na história, desde a Grécia, os corruptos eram condenados à morte. Na China, condenado à morte. Então, assim, não estou dizendo que não é importante, inclusive, esse movimento grande que está acontecendo no Brasil hoje, pelo contrário, é a soma dos dois, educação e também a coerção do Estado. Mas não é possível que você pense que só essa coerção vai resolver, porque todo dia você está gerando um corrupto. Com uma criança que está vendo atos de corrupção, que está vendo a nossa tolerância a coisas que não devem ser feitas, que não tem uma educação, todo dia está nascendo um corrupto. Então, que ele vai se inibir por causa da coerção, ele vai sempre dar um jeito de burlar. Então, esse é um caminho que ele tem que ser complementar da educação, não o único.
E, doutora, a senhora diria para os nossos ouvintes que agora, com essa discussão maior que nós estamos tendo aqui no Brasil a respeito da corrupção, isso tem trazido uma reflexão para as pessoas sobre esse assunto, sobre essa parte de conscientização também, da importância da educação?
Sim, eu tenho visto em vários lugares essa percepção, principalmente com diz respeito às ONGs, a sociedade civil preocupada com isso, alguns métodos de estudo, porque o Estado que se procura através do Judiciário, ou até Polícia Federal, Ministério Público, que se procura fazer atos de coagir esses atos de corrupção, nós vemos que ele está, o Estado-nação, a própria noção de Estado-nação está cada dia mais frágil. Está mais, está se desmantelando. A gente está vendo isso, inclusive, na Europa. Estive agora há 7 anos morando na Alemanha, estou retornando agora esse ano. Então, foi uma experiência interessante, porque é um país dentro da Europa onde você vê o estado de bem-estar social ainda muito forte. Contudo, entretanto, por conta da crise de 2008, por conta da... agora com os refugiados, é um Estado que está todo dia discutindo para diminuir os direitos sociais. Então, isso, o Estado, ele não consegue mais ter os instrumentos para garantir ter o poder para controlar todo esse processo. O que eu quero dizer com isso? Que está surgindo um movimento agora, isso mundial, de um espaço aberto, ou seja, a sociabilidade, ela está muito aberta a ser semeada. Então, acho que pessoas, jovens principalmente, e principalmente nós da América Latina, nós temos que pensar em algumas soluções, como a gente vai contribuir. Nós estamos com vários problemas na Ásia, nos Estados Unidos, nós estamos com problema na Europa, que é mais visível para nós agora, né? Então, a gente está muito focado, eu fico impressionada como a nossa mídia, de forma geral, foca nos nossos problemas naturalmente, mas como nos deixa alienados sobre o que está acontecendo mundialmente. Porque isso é ruim? Porque nós temos que pensar o todo. Pensando que nós estamos com problemas de ética, moral, intolerância, em vários sentidos, econômicos.
Políticos.
Nossa, olha o que está acontecendo com a Espanha. Eles vão praticamente, talvez, pela terceira eleição. Eles não conseguem, né? É, eu não estou falando isso que nós estamos bem diante disso, pelo contrário, estou querendo só dizer que quando você faz uma reflexão um pouco mais geral, fica um pouco mais claro e você consegue pensar nas soluções, não ponderando, porque o que acontece com a nossa discussão hoje da corrupção, da forma que está correndo? É, nós estamos criando só políticas reformistas. O que significa? Nós não estamos atingindo o problema. Vou dar um exemplo para você. No caso da mini-reforma eleitoral, ela foi fruto do quê? De tanta discussão, em tanta corrupção, em tanta discussão como o financiamento público, no caso privado, perdão, de campanha, que agora é proibido para empresas e outras reformas, ela foi bem pontual, pequena, sem discussão da sociedade, mais uma vez. Ela resolveu uma coisa que a gente... Vamos ver essa eleição. Vai ser a primeira eleição, Jéssica, sem a participação direta de empresas, que é um dos problemas do nosso país, que eu não reforço aqui, porque eu acho assim, que eu acho que uma reforma política, uma reforma...
Eleitoral,
mas política como um todo, que é muito citado, quando se fala em corrupção, se liga mais isso. Nós temos um conjunto a mais de coisas. Né? Eu falo assim, é importante. Ou até chegam a falar, deveríamos não ter presidencialismo, mas sim parlamentarismo. Eu destaco, independente da forma, se você tem uma sociedade de uma formação moral sólida, o sistema, claro que tem uns melhores, outros, mas ele necessariamente não vai ser a solução. Eu não estou dizendo, como eu salientei, que a coerção punitiva do Estado não tem que ter e que nem que não tenha que mudar o sistema político e etc., como nós sabemos que é importante. Agora, o que eu fico preocupada é que nós estamos discutindo sempre isso.
E pensando não, só nisso.
E não discutir uma educação. Quem para hoje para discutir educação? Que concepção que você tem? Como você acha que uma criança devia estar sendo criada para nós estarmos convivendo melhor aqui 10, 15 anos, a próxima geração? Ninguém, salvo alguns momentos, o pessoal da educação, e alguns segmentos da cultura, os artistas, sim, pensam muito. Mas a sociedade como um todo ficam pincelando, pegando coisas da mídia, algumas ideias, e ficam destacando, tem que ir preso, ou tem que mudar o sistema. Gente, isso é consequência, isso é forma, não é conteúdo. O sistema, coerção é consequência, não é causa. Então, acho que a filosofia, nesse sentido, contribui. Vamos discutir a causa, vamos tentar, vamos discutir a sociedade, outros parâmetros, e de uma forma mais abrangente, para chegarmos a um caminho mais concreto e melhor para nós todos.
Doutora Cláudia, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Eu que agradeço. Até a próxima.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.